A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutmann.
Boa tarde, bom dia, se ainda não estou. Começamos mais um Cultucada de casa, porque hoje tivemos aí um decreto triste, né, de que estamos aí na notícia triste, de que estamos entrando numa quarta onda, coisa que não termina nunca, da pandemia. Então estamos de casa hoje, eu recebo esses dois incríveis, essas duas pessoas maravilhosas, que é a Frid Moraes e o Gosma, a gente, o André Gosma. A gente está dando sequência à série O Mundo Pós-Apocalipse, né? Que a gente vai ter leituras dos programas anteriores aí à pandemia. A Frid e o Gosma estiveram aqui, assim, 7 dias antes do decreto oficial, que acabou com tudo que a gente conhecia. No programa que gravamos com eles, a gente falou sobre produções independentes, os desafios, e concluímos que não é fácil produzir eventos, né, independentes, produzir várias coisas de forma independente, que já era difícil, imagina agora, hein, né, gente? Então a gente está aqui para conversar com eles sobre como eles estão se virando aí no mundo pós-apocalíptico. Eu quero agradecer a vocês dois, obrigada, boa tarde.
Boa tarde.
É sempre bom conversar com a Mica.
Eu adoro, é sempre bom conversar com vocês também. Só para vocês se situarem, os dois são idealizadores do Festival Saliva. Eles produziram esse festival incrível que trouxe vários artistas do cinema independente aqui para Curitiba. A Pri é produtora cultural, ela é criadora da Diverso, um espaço de co-criação e facilitação e consultoria de gestão em projetos culturais. Ela é manager da Bananeira Brasband e uma criativa desentreada que também está dentro do Creative Mornings, essa comunidade global de palestras para criativos. Ela tem um conhecimento absurdo sobre produção cultural e o mundo das artes, porque ela é bailarina também. Além disso, ela tem, nossa gente, uma gama de coisas incríveis. Sabe gerenciar projetos como ninguém. Ela tem um processo de produção com facilitação no design thinking para deixar a produção um pouco menos complicada e chata. Se você não a conhece, sugiro seguir lá a Diversa Produções e também a Priscila de Moraes. Ela está como @PriDeMoraesCuritiba no Instagram. Já o Gosma tem experiência de mais de 7 anos aqui na produção cultural, atua como fotógrafo, videomaker, é DJ, produtor cultural, daqueles que fazem de um tudo, trabalha também no Festival de Curitiba. É uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que a Pri também tem uma ampla experiência. E, como eu já falei, ambos são produtores e idealizadores do Festival Saliva. Eu também tinha festa para os estúdios. E a gente vai conversar aqui para você conhecê-los melhor, se você não os conhece. E aí, meu gente, como estamos? Pós-apocalipse.
Sobrevivendo. Eu ainda considero que estamos no apocalipse, ele ainda não acabou.
Eu tava lembrando que quando a gente foi aí, e a gente tava, né, a gente tava planejando um monte de coisa, né, falando aguarde os próximos meses, dias, que a gente tem muita coisa aí, um baque, mas acho que a gente sempre aprendeu a lidar com, né, a gente sempre soube lidar com pedras no caminho e tudo mais. A produção ensina isso muita gente, e a gente continua se virando, né, com muito menos respaldo, mas não dá pra parar de fazer, né.
Gerenciamento de crise, que sempre foi a nossa expertise, né? Ainda mais no mundo independente.
no mundo independente, bem isso. Hoje a gente vê, né, hoje saiu essa notícia que o secretário de cultura anda com uma arma, que amedronta todos os trabalhadores dessa secretaria que segue sendo extinta, né? É, que antes já era tão difícil, né? Agora, além dessa coisa de a gente não poder estar na rua, não podemos realizar os nossos eventos, e temos uma política que vai contra. As nossas realizações culturais e os criativos e toda a coisa que questiona o que eles pregam como grande verdade. Como que vocês recebem essa notícia? Além dessa notícia, a notícia de que vem aí uma onda muito mais avassaladora.
É um desmonte completo, né? Esse desmonte foi previsto desde o golpe de 2016 que tirou a Dilma. E ele não me assusta, por incrível que pareça. Eu me assusto com o tamanho do delírio. Assim, cada vez que eles me surpreendem com a capacidade deles serem delirantes. Mas a gente sabia que isso ia acontecer se a gente entregasse nosso país para quem a gente entregou. E eu digo a gente porque eu acho que em alguma medida todos nós somos responsáveis por isso. Então eu recebo assim, sei que a gente não pode contar com políticas públicas eficazes por um bom tempo, que elas estão sendo desmanchadas a cada dia e que vai ser muito demorado para se reconstruí-las, assim, mesmo que a gente tenha uma eleição favorável ao a cultura o ano que vem, para assumir em 2023. 4 anos da pessoa que entrava é tão pouco para limpar a cagada que eles fizeram, que eu acho que a gente vai ter que, claro, defender, se coletivizar e defender aquilo que é mínimo, que é estabelecido até em Constituição para a gente, mas a gente vai ter que entender que é se virar sozinho e de maneira independente por um bom tempo, porque se era um sonho, em 2010, quando o Plano Nacional de Cultura foi lançado, que a gente chegasse a 2%, agora a gente vai ter que lutar para voltar a ter, sei lá, 1%. Não sei nem se a gente está nesse nível, né?
Sim, não só limpar, mas também reconstruir, né? Tudo que a gente ali... Enfim, a gente tinha, né, na verdade. A gente está vendo que está cada vez mais difícil a sobrevivência, tanto de projetos, tanto de artistas, assim. Eu sempre trabalhei no underground, né, sem escrever projetos e tudo mais. Então é difícil a gente ter um parâmetro quando a gente não consegue construir nada. Se a gente está construindo ali, por mais que seja na resistência, talvez a gente...
Tivemos uma pequena trava aqui com o Asma. A gente espera para ver se eles voltam. Ixi, deu um probleminha aqui. Voltamos, Gomes. Voltou, pode concluir. Você falou que
não,
era...
Não. Não, é porque é difícil a gente não conseguir desenvolver, tipo, eventos e tudo mais, né? Então a gente não tem muito parâmetro como que vai ser, assim, pelo menos a gente que é da área de eventos, né? Então é difícil tatear. Eu tava trocando uma ideia ontem com a Pri de como... Na volta, como seria, né? Como que a gente agiria, como é que a gente ia produzir. E a gente não tem ideia nenhuma, realmente, de como vai ser, né? Então, a gente fica meio estacionado de fazer planos, de sonhar, assim. Então, tá uma situação bem difícil, assim, bem difícil.
Exato. Você fala, né, dessa questão de ser independente e tem ainda alguns poucos editais abertos, então quem já trabalhava com edital e já lançava mão, né, das políticas públicas ainda conseguiu um respaldo com o pouco que foi disponibilizado, principalmente com os recursos dessa importante lei que foi a Aldir Blanc, né? Daí eu queria saber de vocês dois. Eu sei que a Pri já estava e ainda continua usando dos editais para subsidiar a sua própria existência e a existência de vários artistas. E também como vocês têm lidado com essa questão, vocês especialmente, Gosma, que sempre foi na independência, até no programa que a gente gravou antes da pandemia, você falou que a Pri entra no Saliva também muito para essa questão de tentar algum subsídio de mecanismo de incentivo à cultura. Então, como que tem sido pra você e pra comunidade onde você tá inserido sobreviver a tempos onde a gente não pode estar na rua?
É bem difícil, assim. Eu acabei... Eu sou do audiovisual também, eu acabei escrevendo projetos dentro da Leo de Blanc sobre um curta-metragem que eu fiz sobre a pandemia, né? Então a gente corre para os lados onde a gente tem, né? Até a gente montou um projeto também para fazer depois da pandemia, mas a sobrevivência dentro do mercado independente não é muito difícil. Tipo, a Pri aí que faz, né? Que movimenta isso para artistas, isso é extremamente importante. Porque nem todo artista tem esse know-how de conseguir escrever um projeto. O artista, ele tem que estar produzindo. Então é bom você ter uma pessoa que está à frente ali, conseguindo movimentar toda essa questão burocrática para você ganhar ali o mínimo que era. Sei lá, a Leo de Blanc tinha um projeto ali que era R$2.000, né? Era um valor assim aí. Então eu acho extremamente importante ter alguém nessa linha de frente para fazer isso. Eu aprendi muito com a Pri também, né? Tipo, a gente é brother e aprendi a escrever e ir atrás, essa coisa extremamente burocrática. Mas quem não tem noção nenhuma de como que é, eu acho que fica muito perdido dentro dessa documentação toda, dessa burocracia toda, e acaba desistindo. Eu ouvi muita gente falando assim, eu comecei a escrever e acabei desistindo porque eu não entendo, porque não tem uma fórmula, porque não tem... um apoio para realizar assim para escrever um projeto que tem em mente, sabe? E também você tirar ele do independente e virar uma coisa que seja financiada também, você tem que desmontar várias coisas e montar de outras formas, assim. Então é um processo muito louco, assim. Você tem que estar muito focado para fazer, né? Você tem que estar muito com sangue nos olhos para fazer mesmo. Mas é um processo bem difícil você conseguir comercializar uma coisa que é extremamente independente, você colocar ali dentro dessa caixinha, né? Dentro dessas caixas que são, às vezes, incentivos, sabe?
Mutar o microfone, coisas do home office. Entendi, é realmente complicado. A gente vai continuar, vocês já chamaram o intervalo aqui rapidinho, daí a gente continua nesse assunto de transformar o independente, independente de leis de incentivo e de várias outras questões. A gente vai continuar esse papo no próximo bloco. Você que está conosco, segue conosco. E se você quiser compartilhar com seus amigos, pega o aviãozinho, manda para todo mundo ouvir esse importante papo que estou batendo com Priscila de Moraes e André Gosma. Daqui a pouco, 2 minutos, estamos de volta.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.